Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim. A gente vai acompanhar agora as informações do mercado do boi. A gente vai dar um destaquezinho aí para o que aconteceu, o que está acontecendo aí com o mercado interno. E a gente vai também falar sobre as exportações. Principalmente nessa primeira semana, a gente já tem uma expectativa aí de como pode ser as exportações, mas entender principalmente que papel tem as exportações hoje nessa questão aí da sustentação e da sustentabilidade dos preços no mercado interno. Quem conversa comigo é o Douglas Coelho, lá da Radar Investimentos, que já está conosco. Seja bem-vindo, Douglas, obrigado pela participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Começo te perguntando desse mercado interno, Douglas. A gente está vendo aí que a semana começa com preços sustentados aí para a arroba, e eu queria entender por quê, Douglas. Alô?
Alô, tá me ouvindo?
Oi, pois não, agora sim, Douglas.
Bom, boa tarde a todos, boa tarde, Alexandre, é sempre um prazer falar com vocês. Bom, a indústria frigorífica, ela iniciou essa semana mais apertada do que ela iniciou a semana anterior. O que, que eu quero dizer com isso? Que durante a última semana, os frigoríficos não conseguiam se abastecer de maneira adequada, né? Boa parte dos pecuaristas ainda ficou fora dos negócios, né? No clima ali da virada do ano, um pouco de férias também, e os frigoríficos tiveram dificuldade em comprar matéria-prima para se abastecer. A gente tinha uma escala até um pouco mais confortável no final de dezembro, meados de dezembro, mas entre o final da última semana e o início dessa, a média das programações apuradas aqui em São Paulo está ao redor de 3,3 dias úteis, né? E lembrando que tem alguns frigoríficos grandes com uma necessidade ainda até maior que isso. Isso faz com que, naturalmente, eles ofertem preços mais firmes, né? Hoje em dia a gente está vendo cotações ao redor de 150 até R$151 por arroba aqui em São Paulo à vista, e pontualmente quando o negócio há um negócio mais próximo do frigorífico ou um animal com a qualidade melhor, até R$152 também reais à vista é possível de acontecer.
Agora, como é que a gente entende esse movimento, Douglas? É um movimento pontual apenas? É momentâneo isso?
Bom, pode ser um movimento pontual sim, Alexander. Justamente ligado à oferta. Pelo lado da demanda, houve essa demanda relacionada às festas de final de ano, que puxaram até um pouco o preço da carne justamente em dezembro. Mas olhando agora para essa semana, a gente tem um preço da carcaça no atacado ao redor de R$ 9,75 kg, né? Há uma semana, esse preço era R$ 0,03 por quilo. E a gente acredita que há espaço para mais recuos nos próximos dias, né? São três fatores que, na nossa opinião, aqui são cruciais para esse movimento. Uma, que a pauta de preços de um grande player aqui nacional está abaixo desses 9,75. Então é natural que outros frigoríficos menores acompanhem esse movimento, tentando ofertar preços menores também. As proteínas alternativas, eu me refiro a frango e suíno, estão mostrando sim uma tendência de queda, né? Isso tira a competitividade da carne bovina. E os próximos preços do traseiro já têm recuado também no mercado sem osso, ou seja, o varejo já está com um pouco o pé atrás aí da demanda. Essa demanda já, o varejo conseguiu se reabastecer, né? Dos estoques que ele vendeu no final do ano, e agora também está desacelerando um pouco no seu abastecimento.
Ou seja, é um movimento pontual, então?
Exatamente. Um movimento pontual ligado muito mais à oferta, à dificuldade dos frigoríficos em comprar animais nesses últimos dias, porque a demanda, principalmente os preços no atacado, indicam que há espaços para queda, e conforme o frigorífico consegue se abastecer um pouco melhor, o pecuarista sai ao mercado tentando negociar, nós acreditamos que gradativamente a arroba pode perder essa força sim.
Muito bem. A expectativa é que os preços percam essa firmeza dos 150 aí, então, Douglas?
É possível que os preços fiquem sustentados ou até nesse patamar no início de semana, segunda, terça, quarta-feira, né? Porque as escalas estão bem homogêneas. A gente vê que a maioria dos frigoríficos aqui em São Paulo hoje busca animais para o dia 16. Mas depois disso, quando as escalas já ganham uma cara diferente entre si, e se o atacado mostrar mais sinais de fraqueza, é possível sim que a Roma ceda um pouco.
Muito bem. Então, isso tudo é em função do mercado interno, da demanda interna e da oferta que nesse momento está restrita. Aparentemente, deve aparecer mais oferta, então, nos próximos dias?
Sim, sim. Em São Paulo é um caso atípico, né? Que a gente não tem animais de confinamento e quando acaba o confinamento, os frigoríficos vão buscar... É natural que os frigoríficos vão buscar mais animais em outros estados. E olhando para os estados vizinhos, a gente vê alguma pressão de preços ligados à disponibilidade maior de animais, principalmente no Triângulo Mineiro, em Rio Verde, em Goiás, Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Isso sim pode influenciar o mercado daqui. Claro que de uma maneira gradativa, né? Não é um movimento repentino.
Muito bem. Bom... Vamos focar nas exportações, Douglas. A gente está começando o ano, é claro que é bem preliminar aí o levantamento, mas pelo embarque diário, volume diário embarcado, dá para se projetar o que deve ser exportado ao longo do mês. Qual foi o resultado que vocês chegaram aí na radar?
Bom, essas estimativas são bem prematuras, né? Você colocou bem, são os primeiros dias de janeiro. Ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte, mas os números são de 86,4 mil toneladas, né? Seria, caso esse número seja confirmado, seria um recuo de 1%, bem próximo ao que foi exportado em dezembro de 2016, mas ainda 10% acima das 78 mil toneladas embarcadas em janeiro de 2016 também.
Então, se a gente compara ano com ano, ou janeiro desse ano com janeiro do ano passado, temos uma perspectiva melhor de exportação?
Sim, seria uma melhora ao redor dos 10%, sim.
E o que justifica essa melhora da exportação, Douglas?
Bom, dezembro, a gente vem de dezembro que surpreendeu nossas expectativas, né? O ritmo das exportações acelerou nas duas últimas semanas, e pelo que a gente está percebendo também, através desses números, esse ritmo está se mantendo. Seria uma diferença pequena em relação a dezembro, mas mesmo assim um resultado positivo, né? A gente tem que lembrar e reforçar que a exportação é feita via contratos, né? Mas que alguns fatores macroeconômicos também, como o câmbio, a relação entre os países, podem afetar essa dinâmica. Para esse mês, especificamente para janeiro, o mercado futuro não aponta grandes variações, né, para o dólar, que a gente está vendo na tela agora até o fechamento do mês, mas boa parte das atenções do mercado financeiro voltam-se para o discurso do Trump. Ele vai fazer seu discurso aí quando assumir a presidência no dia 20 de janeiro, e a interpretação do que ele disser pode ser sim relevante nesse mercado e até afetar também as estimativas para exportação nos próximos meses. É lógico que é bem prematuro, mas é um ponto de atenção para ser monitorado.
Durante a campanha, ele já sinalizou essa intenção do governo dele de proteger mais o mercado interno, né? De que forma isso afetaria essa relação com o dólar e de que forma isso poderia impactar aí nas vendas brasileiras, por exemplo, Douglas?
De certa maneira, o mercado norte-americano para carne bovina é protegido, né, atualmente, quando a gente coloca nesse sentido, porque o Brasil ele foi habilitado a exportar carne bovina in natura para lá, mas dentro de uma cota, né, a gente não consegue colocar mais do que determinada quantidade, né, existe um certo protecionismo nesse ambiente. Mas o fato dele assumir a presidência lá, isso sim poderia, caso a atividade econômica norte-americana dê mais sinais de melhora, poderia trazer mais força para o dólar ante o real, né? E isso, na teoria, deixaria a carne bovina brasileira mais competitiva no mercado internacional. Mas isso é um ponto até difícil de ser mensurado, né? Uma atividade política é bem mais pontual, as mudanças são bem mais rápidas quando a gente olha para uma atividade pecuária, que é uma atividade bem mais linear, vamos colocar assim.
Quer dizer, o fator Trump poderia trazer oportunidade para a carne brasileira através do câmbio, então.
Uma das oportunidades que a gente já viu também, acho que foi até no final do último ano, foi as sinalizações do Japão tentando mais conversas no sentido de habilitar o Brasil para exportar carne para o Japão, né? Se houver mais conversa nesse sentido, o Japão abrir realmente daqui a alguns meses nosso mercado, é mais uma sinalização positiva, olhando para a imagem do setor como um todo, né? Consolidaria o Brasil como um forte exportador de carne bovina. E essa melhora em volume seria gradativa, com o tempo, né? Conforme a gente for enviando esse produto para esses países que foram habilitando. Como é o caso da China também. A China habilitou o produto brasileiro, no momento não houve um embarque relevante, mas gradativamente as exportações para aquele país foram ganhando espaço.
Mas isso depende do câmbio deixando a carne mais competitiva, a carne brasileira mais competitiva, ou não necessariamente?
As mudanças do câmbio não são tão relevantes assim a ponto de gerar uma tendência forte de queda ou de baixa nas exportações de curto prazo. Isso seria uma coisa bem mais a longo prazo.
Tá. Agora, qual é a importância hoje das exportações para a formação de preço aqui no Brasil?
Bom, principalmente em 2016, a exportação ela se confirmou como uma via importante para o escoamento da produção brasileira. O consumo de carne bovina, devido à crise nacional, teve recuo, né? E os frigoríficos, vendo esse movimento, conseguiram até redirecionar um pouco mais da sua produção para fora. Quando eu digo redirecionar, é tirar um pouco do mercado interno e tentar exportar um pouco mais diante da produção. Para 2017, esse cenário pode ser vigente também. Por quê? Porque a economia, embora a expectativa esteja melhorando, a atividade não mostrou sinais de melhora, ou seja, a população ainda deve continuar com consumo relativamente reprimido. Olhando para as proteínas alternativas, a gente tem boas indicações de safra tanto para milho quanto para soja. Isso favorece os produtores de carne suína, carne de frango, que são duas proteínas que concorrem diretamente também com a carne bovina, né? E o dólar, que está na casa aqui dos 3,20, a gente tem 3,43, 3,48 de expectativa para o final de 2017. Ou seja, esse ano as exportações podem se manter como uma via importante do escoamento da produção brasileira, assim como foi 2016.
Mas a ponto de mudar a cotação, mudar status de cotação?
Acredito que não, porque o mercado interno, por mais que ele esteja fraco, ele representa boa parte do escoamento da produção. Ou seja, a demanda interna e a oferta de animais terminados são dois fatores cruciais para a precificação desse mercado.
O ano passado a gente viu essa relação da exportação melhorar em relação à média histórica, né? Como é que ficou essa história, Douglas?
Desculpa?
O ano passado a gente viu esse volume exportado, percentualmente falando, melhorar em relação à média histórica. Como é que a gente pode entender essa história?
Bom, exatamente o momento em que 2013, 2014, o mercado ainda interno tinha relativamente uma força, o consumidor ainda brasileiro tinha uma renda disponível que poderia trazer mais consumo para a carne bovina, as indústrias aproveitando esse movimento destinavam até um pouco mais carne aqui no mercado interno. E relativamente com 2015 e 2016, o cenário foi inverso, né? O poder de compra do brasileiro diminuiu, enquanto as exportações ainda eram uma via importante, e os frigoríficos conseguiram se adaptar bem a esse cenário. 2017 pode ser bem parecido com 2016 nessa questão.
Tradicionalmente, a gente tem aí um volume em torno aí dos 20% destinado à exportação da produção brasileira. Ano passado melhorou essa relação?
Sim. Ficou em redor de 25%, 30%, que é bem próximo do que a gente espera para também a 2017.
Mas é significativa essa mudança de participação ela tem aí uma importância aí na formação de preços daqui para frente ou não?
Bom, tudo depende também de custo da aquisição desse animal, né? O frigorífico ele acompanha diariamente a margem dele, a margem de comercialização e comercialização externa também. E se essa margem der mais sinais de cansaço, é possível que eles tentem se adaptar novamente, né? Mas é difícil colocar. Um cenário ainda com 12 meses para frente, mas nesse primeiro momento a gente acredita que deve ficar bem próximo a 2016, ainda sem grandes mudanças bruscas.
Mas ainda assim, essa participação de 25% a 30%, a importância do mercado interno para a formação de preço em si é maior.
Exatamente, exatamente, Alexandre.
Mesmo que aumente essa base, para influenciar num direcionamento de preço, teria que ser um percentual muito maior do que esses 25%.
Sim, o que não ocorre de uma hora para outra, né? Já que é feito através de contratos, existe uma legislação por trás disso, até uma burocracia também para ampliar as plantas que são habilitadas para exportar.
Muito bem. Agora, o Douglas, na sua opinião, a desvalorização do real frente ao dólar poderia ser um estímulo aí para as exportações?
Poderia. A carne bovina brasileira, na teoria, ficaria mais competitiva lá fora. Mas isso é uma questão de longo prazo, né? Principalmente os contratos agora de janeiro, fevereiro, já estão bem estabelecidos.
Por isso é importante, então, acompanhar a movimentação do câmbio.
Exatamente. O mercado futuro não aponta grandes mudanças, né? O que a gente vê por aqui, mas política, assim como o clima, são dois pontos que merecem muita atenção, né? Diariamente a gente tem surpresas com a mudança de opinião de algum político ou algum intempérie climática, e isso, sem dúvida, influencia no nosso mercado.
Mas se, por um lado, tem o Trump aí, que pode trazer essa desvalorização do real aí em relação ao dólar em função de uma valorização em relação às outras moedas do dólar no mercado internacional, tem também as questões internas, né, que podem puxar para o lado contrário.
Justamente. Recentemente a gente viu a aprovação da PEC, que vai bem nesse sentido que você disse. Com a aprovação da PEC, o real ganhou um pouco de força em relação ao dólar, né? Existem outras medidas também que estão nos radares dos analistas, que é a reforma da Previdência, essa reforma da Previdência, desculpa, da Previdência, se essa reforma ganhar corpo ao longo dos próximos meses e houver uma sinalização positiva, esse é um ponto que cai bem no que você disse. Pode jogar contra essa valorização do dólar ante o real.
Muito bem. De qualquer forma, a gente tem aí um cenário para ser escrito a partir da posse do Trump.
Para o dólar ou para o boi gordo?
Para o dólar influenciando as exportações, no caso.
Sim, é um ponto de atenção, ele não deve ser ignorado, né? Não só para as exportações, mas enfim, para a precificação de insumos aqui no Brasil, que é bem importante, para o lado pecuarista, para o lado do produtor rural. Os fertilizantes também estão bem ligados ao dólar, isso é um ponto que pode alterar o cenário que já havia sido estudado, né? E deve ser acompanhado de perto.
Ah, então você está me dando uma outra possibilidade. Não, nem tudo são flores, então. Uma alta do dólar, que seria benéfico para as exportações, poderia também aumentar custo de produção.
Na teoria, sim, porque os fertilizantes o preço dos fertilizantes é bem atrelado ao dólar, né? Mas eu acredito que o produtor, o pecuarista, ele já fez sua compra, ele já se antecipou esse movimento, garantiu pelo menos a parte do custo de produção dele e tem analisado isso com cuidado. Não é tão dinâmico assim de um dia para o outro, ele já conseguiu fazer essa compra previamente.
Entendi. Então, uma variação do câmbio hoje, uma variação positiva para o dólar aí, seria, no final das contas, interessante.
A maioria dos analistas e até mesmo o relatório Focus, ele vê sim um espaço para o dólar ganhar força ante o real, né? E acho que a tendência assim, de acontecer ao longo dos próximos meses.
Muito bem. Douglas Coelho, obrigado pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas e volte sempre, meu caro.
Eu que agradeço, a gente está à disposição. Um abraço.
Abraço para você. Muito bem, vamos checar os preços? Vamos ver lá na BMF, Bolsa de Mercadorias e Futuro, como encerraram as negociações hoje. Você acompanha na tela comigo. Janeiro caindo, R$ 149,10, queda de 0,11%. Fevereiro, R$ 147,40, caindo também 0,07%. Maio, R$ 144,52, queda de 1%. São números negativos, portanto, para as negociações no mercado futuro lá na BMF. Passando para vocês também o indicador Esalq BMF, que fechou a última sexta-feira R$ 150,22, com alta de 0,17%. Vamos ver logo mais, assim que o mercado se encerra, como ficará aí o indicador para a arroba do boi. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e a gente destaca aí o mercado da soja para você, para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil.